história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Recurso da CNBB para anular voto a favor do aborto é recusado por ministros do STF.
4 votos contrários já foram manifestados.
Termina hoje o prazo para a realização das convenções partidárias visando as eleições deste ano.
Hoje termina o prazo para a realização das convenções partidárias.
STF realiza hoje primeira audiência de conciliação sobre marco temporal.
Previsão é que trabalhos sejam concluídos apenas em dezembro.
Brasil se aproxima de 5 mil mortes por dengue em 2024.
2.161 óbitos ainda estão em investigação.
Legislativos retomam atividades com pauta cheia para agosto.
Sessão na Assembleia Paranaense inicia às 14 horas e 30 minutos.
Reunião define novas medidas para acabar com conflitos agrários na região.
Será feito um cadastramento dos supostos índios.
Sexta feijoada do Consegue Marechal será neste sábado.
Fichas estão sendo vendidas com a diretoria ao valor de R$ 50,00 adulto e R$ 25,00 infantil.
Ministério Público investiga conflito entre produtores e índios no Mato Grosso do Sul.
Pelo menos 6 índios ficaram feridos.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Rapaz que morreu carbonizado em Mercedes seria morador de Entre Rios do Oeste. Paraguaios são presos após denúncia de furto de fios elétricos em Marechal Rondon. Motorista provoca acidente e foge abandonando passageiros feridos em Toledo. Comunidade Show com serviços gratuitos e prêmios acontece domingo, Dia dos Pais, em São Roque. Caminhoneiro morre às margens da BR-163 entre Guaíra e Mercedes. Localizado o corpo de jovem de 18 anos que se afogou no lago de Itaipu.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, segue com muitas nuvens entre os setores oeste, sudoeste e sul do Paraná, com chances de algumas pancadas de chuvas rápidas e isoladas. No litoral, a nebulosidade também segue presente. Nas demais regiões paranaenses, seguem com predomínio de sol e com as temperaturas elevadas. Destaque para o calor durante a tarde na faixa norte do estado. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 25 graus. Umidade relativa do ar, 45%.
Foi identificada a vítima fatal do acidente registrado no sábado à noite na BR-163, próxima à indústria MCR Amidos, em Mercedes. Trata-se de Edmar Oliveira, de 19 anos. Segundo consta, ele e a família transferiram residência há pouco tempo de Guarapuava para Entre Rios do Oeste. Ele conduzia o Voyage com placas de Guarapuava, que colidiu contra o caminhão dos Correios. Após a colisão, os dois veículos pegaram fogo e Edmar Oliveira morreu carbonizado, prensado nas ferragens. O corpo passou pelo Instituto Médico Legal de Toledo e encaminhado para exame de DNA em Curitiba. Resultado deste exame deverá ser conhecido num prazo de 60 a 90 dias. Sexta feijoada do Consegue Marechal será neste sábado. Reportagem Michael Bicker.
Está programado para esta semana novo almoço para arrecadar fundos visando auxiliar as forças policiais instaladas no município de Marechal Cândido Rondon. A sexta feijoada do Consegue, Conselho Comunitário de Segurança, acontecerá no sábado próximo, dia 10 de agosto, na CC, Associação Atlética Cultural Copagril. O presidente do Consegue, Sargento Marcos Calton Hennig, destaca que o almoço é para levantar recursos para o caixa da entidade. Ele explica que a diretoria busca manter o caixa do Conselho sempre com saldo positivo, para que assim que houver necessidade, para que o socorro possa ser imediato para auxiliar as polícias, seja com conserto de viaturas, manutenção da estrutura física ou ainda compra de equipamentos. As fichas estão sendo comercializadas com os membros da diretoria, ao valor de R$ 50,00 para adultos e R$ 25,00 para crianças de 7 a 12 anos. Conforme o presidente Sargento Calton, a programação para o próximo sábado iniciará às 11h30 na CC. A orientação é para que todos levem pratos e talheres. Além da tradicional feijoada, o almoço acompanhará também arroz, couve, farofa, laranja e banana frita. O presidente do Conseg, Calton, reforça que toda arrecadação será destinada para dar suporte e apoio às forças de segurança pública instaladas em Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bicker.
No final de semana, no começo da madrugada de domingo, Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon prendeu dois homens de nacionalidade paraguaia após denúncia de pessoas que estariam furtando fios elétricos em via pública. Situação foi registrada na BR-63, próximo ao posto Stop, quando PMs foram verificar a denúncia e identificaram dois homens transitando nas imediações de bicicleta. Eles não portavam documentos e se identificaram como paraguaios. Durante busca pessoal na mochila que transportavam, PMs encontraram duas facas, um alicate turquesa, um alicate universal e uma lanterna, bem como quantidade de fios elétricos de várias medidas e cores. Os detidos contaram aos policiais que encontraram os fios elétricos jogados no chão e guardaram na mochila. Eles foram encaminhados pela PM à Delegacia de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon. Ministério Público Federal investiga um confronto entre indígenas Guarani Kaiowá e produtores rurais em Douradina, Mato Grosso do Sul, que resultou em pelo menos 6 índios feridos. O caso aconteceu este sábado e as vítimas foram encaminhadas ao Hospital da Vida. Reportagem Gladstone Pacheco.
Segundo o hospital, as lesões apresentadas são compatíveis com ferimentos causados por disparos de arma de fogo e balas de borracha. Conforme as informações preliminares da Força Nacional, a atenção começou na sexta-feira, quando um mecânico ficou preso em um bloqueio indígena na região. Os agentes foram acionados para intervir, mas segundo eles, não houve disparos de arma de fogo durante esta situação. Segundo a PM, o mecânico estava apenas perdido e a situação foi resolvida pacificamente. No entanto, no dia seguinte, a tensão na região aumentou e a Força Nacional foi novamente acionada quando produtores rurais se reuniram para retirar os indígenas do sítio Boa Esperança e do sítio Cedro, que ficam aos fundos da retomada principal dos indígenas. Segundo o relato dos produtores rurais à polícia, um grupo entre 20 e 30 indígenas teria ateado fogo em um monte de palha e as chamas se espalharam pela vegetação de uma propriedade rural. Ao ver o fogo, os produtores rurais se reuniram para retirar os indígenas. Não há informações sobre o momento em que o confronto começou, se foi antes ou depois da tentativa de retirada dos índios. Conforme a direção do hospital, todos os pacientes receberam atendimento e nenhum deles estava em estado grave. Eles foram liberados e ouvidos na sede do Ministério Público Federal, em Dourados, na manhã deste domingo. Após o confronto, os produtores rurais levaram arcos, flechas e pedaços de pau até a delegacia e apresentaram duas caminhonetes com marcas que seriam de pedradas causadas pelos indígenas. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Mercado financeiro.
O dólar comercial atua em alta de 1,25%. A moeda norte-americana está cotada em R$ 5,78 para compra e para venda.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, recurso da CNBB para anular voto a favor do aborto é recusado por ministros do STF.
4 votos contrários já foram manifestados.
STF realiza hoje primeira audiência de conciliação sobre marco temporal.
Previsão é que trabalhos sejam concluídos apenas em dezembro.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Um caminhoneiro morreu na manhã deste domingo no pátio de um posto de combustíveis às margens da BR-63 entre Mercedes e Guaíra. Foi apurado que o homem de 37 anos teve uma crise convulsiva. SAMU de Guaíra foi acionado e se deslocou até o local próximo ao distrito de Bela Vista. Equipe médica fez o atendimento, mas o homem não resistiu e foi a óbito. Polícia Civil de Terra Roxa compareceu ao local e acionou o Instituto Médico Legal de Toledo, que fez a remoção do corpo para necrópsia e confirmação da causa-morte. Identidade do caminhoneiro não foi divulgada. STF realiza hoje primeira audiência de conciliação sobre marco temporal. Reportagem Jean Fernando.
Representantes dos povos indígenas do governo federal e do Congresso se reúnem nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal em busca de um acordo sobre o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Trata-se do primeiro encontro da Comissão Especial de Conciliação designada pelo ministro do STF, Gilmar Mendes, relator de 5 ações que discutem a constitucionalidade da Lei do Marco Temporal, aprovada em setembro de 2023 pelo Congresso Nacional. A previsão é de que os trabalhos estejam concluídos até 18 de dezembro deste ano. O objetivo da reunião é buscar consenso sobre a tese de que os povos originários só têm direito a ocupar as terras ocupadas na promulgação da Constituição, em 5 de outubro de 1988. O conflito parte do fato de que poucas horas antes de o Congresso aprovar a lei, a tese havia sido julgada inconstitucional pelo STF. A ideia é defendida por representantes do agronegócio, ao passo que as lideranças indígenas contestam o texto, argumentando que essas populações já estavam no Brasil muito antes da Constituição. De acordo com o STF, a comissão será formada por 6 representantes indicados pela Articulação dos Povos Indígenas, a APIB, 6 pelo Congresso, 4 pelo governo federal, 2 dos estados e 1 dos municípios. Os autores das ações também poderão indicar representantes. Os 5 processos foram ajuizados por partidos políticos de direita e de esquerda, incluindo o PT e o PL, além de PP, Republicanos, PDT, PV, PCdoB, Rede Sustentabilidade e PSOL. Conforme o STF explicou em nota, o objetivo é que as negociações contem com a participação de representantes de diversos setores da sociedade, garantindo que todas as vozes sejam ouvidas e respeitadas. Para o Frente Ampla de Notícias, Jean Fernando.
No início da madrugada desta segunda-feira, um acidente de colisão contra anteparo foi registrado na rotatória das ruas Matias Fir com a avenida Erni Schneider, no bairro São Francisco, em Toledo. O acidente envolveu um veículo Volkswagen Gol com placas do Mercosul. De acordo com informações obtidas no local, o acidente ocorreu quando o veículo trafegava pela rua Matias Fir, e ao chegar na rotatória, o motorista entrou pela contramão, perdeu o controle da direção e colidiu contra o muro de uma residência. 2 pessoas que estavam como passageiros no veículo foram socorridas por uma equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada à UPA com ferimentos considerados moderados. O motorista, no entanto, evadiu-se do local após o acidente, tomando rumo ignorado. Os danos no veículo foram de grande monta e o carro foi guinchado e encaminhado ao pátio da Guarda Municipal de Toledo. Recursos da CNBB para anular votos a favor do aborto é recusado por ministros do STF. Reportagem Antônio dos Santos.
O recurso apresentado pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, para anular o voto pela descriminalização do aborto até a 12ª de gestação, dada pela ex-ministra Rosa Weber do Supremo Tribunal, já recebeu 4 votos em contrário do plenário virtual da Corte. O ministro Flávio Dino, relator do caso, considerou que a CNBB não tem legitimidade para apresentar embargos de declaração em processos de controle de constitucionalidade. A CNBB foi citada por Flávio Dino na condição de amicus curiae, amigos da corte, como o judiciário se refere às entidades, empresas ou indivíduos que ingressam em um processo para oferecer algum tipo de subsídio ou informação ao órgão julgador. O voto do relator foi seguido no plenário virtual pelos ministros Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso e Carmen Lúcia. O julgamento do recurso vai até o dia 9 de agosto, mas pode terminar antes caso os demais 7 ministros votem. Rosa Weber, que era relatora, recebeu a ação em março de 2017, mas só a pautou em 22 de setembro de 2023. Dias antes de se aposentar, ela votou para que o aborto deixe de ser crime no país, se provocado até a 12ª semana de gestação. A legislação permite o procedimento só em casos de gravidez por estupro, fetos anencefálicos e se a gestação colocar em risco a vida da mãe. Para o Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 123,00. Milho saca R$ 50,00. Trigo PH 78, R$ 76,00. Mandioca amido 25%, R$ 456,30 a tonelada.
A seguir em frente ampla de notícias, Brasil se aproxima de 5 mil mortes por dengue em 2024.
2.161 óbitos ainda estão em investigação.
Legislativos retomam atividades com pauta cheia para agosto.
Sessão na Assembleia Paranaense inicia às 14 horas e 30 minutos.
Frente Ampla de Notícias. Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Como dirão que começa nesta segunda-feira, os alunos da rede de ensino do Paraná terão oportunidade de atualizar as suas carteiras de vacinação e reforçar sua proteção contra diversas doenças. A Força-Tarefa de Reforço Vacinal, uma iniciativa das Secretarias da Educação e da Saúde, com apoio do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Paraná, visa ampliar a imunização entre crianças, adolescentes e jovens matriculados na educação pública, com expectativa de alcançar todas as 2.089 escolas estaduais, além das instituições de ensino das redes municipais, totalizando 3.276 instituições de ensino em todo o estado. Antes de cada vacinação, as equipes de saúde irão avaliar a carteirinha do estudante para determinar quais vacinas ele poderá receber. A vacina pentavalente, por exemplo, deve ser administrada aos 2, 4 e 6 meses de vida, mas caso a criança não tenha sido vacinada nestas idades, poderá receber a vacina até os 6 anos. A imunização será realizada dentro das instituições de ensino e está condicionada à assinatura do termo de consentimento pelos pais ou responsáveis. A aplicação dos imunizantes acontecerá de 5 a 16 de agosto, com foco na vacina contra a influenza. Legislativos retomam atividades com pauta cheia para agosto. Reportagem Jefferson Trentini.
Deputados estaduais, federais e senadores da República retomam atividades hoje após o tradicional recesso de julho. Em Brasília, a prioridade das duas casas é o projeto da reforma tributária. Aqui no Paraná, a Assembleia Legislativa retoma as atividades no plenário a partir das 14h30 desta segunda-feira. O fim da pausa regimental das sessões e reuniões das comissões dá início ao segundo semestre no Parlamento, que será marcado pelas eleições municipais e apreciação de projetos importantes. Entre eles, a Lei Orçamentária Anual, com a apresentação de emendas dos deputados para contribuir com o orçamento público, e a votação do Código Estadual do Consumidor, já prevista para entrar em pauta de amanhã, terça-feira. Na sessão de abertura dos trabalhos nesta segunda-feira, 7 proposições estão em ordem do dia. Além da volta das sessões plenárias, reuniões das comissões temáticas interrompidas durante o recesso, esta semana contará com solenidades, audiência pública e homenagens na Assembleia. Amanhã, às 9 horas, os 170 anos da Polícia Militar do Paraná serão celebrados na Assembleia Legislativa, ocasião em que representantes da corporação vão receber homenagens por iniciativa do deputado soldado Adriano José. Para o Frente Ampla de Notícias, Jefferson Luiz.
Policiais militares apreenderam uma lancha com 3.500 pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai no Lago de Itaipu, em Mercedes, na tarde de domingo. Prejuízo ao crime organizado é avaliado em R$ 275 mil, somando o valor da embarcação e do contrabando. Durante patrulhamento da equipe aquática, os agentes de segurança perceberam o barco com diversos volumes de cigarros seguindo do Paraguai em direção ao Brasil. Os policiais aproximaram-se da lancha com o intuito de abordar o suspeito. Em seguida, conforme é possível ver nas imagens, traficante acelerou a embarcação durante a fuga e, em determinado momento, seguiu em direção às margens da água, navegando por terras por alguns metros. O homem abandonou a lancha e fugiu pela mata fechada. A embarcação e todos os pacotes de cigarros contrabandeados foram encaminhados à sede do Núcleo Especial de Polícia Marítima, em Guaíra. Buscas por terra foram realizadas, no entanto, o condutor da embarcação não foi localizado. Brasil se aproxima de 5 mil mortes por dengue em 2024. Reportagem Claudinei Domingues.
O Brasil se aproxima da marca de 5 mil mortes provocadas pela dengue em 2024, de acordo com a última atualização do painel de monitoramento de arboviroses. O país contabiliza 4.961 óbitos confirmados pela doença.
Há ainda 2.161 mortes em investigação. Ao longo de todo o ano, foram notificados 6.437.241 casos prováveis de dengue em todo o país, o que leva a uma taxa de letalidade de 0,08. O coeficiente da doença no Brasil, neste momento, é de 3.170,1 caso para cada 100 mil habitantes. A maioria dos casos foi identificado na faixa etária dos 20 aos 29 anos, seguida pela de 30 a 39 anos, pela de 40 a 49 anos e pela de 50 a 59 anos. Já os grupos menos afetados pela doença são menores de um ano, os com 80 anos ou mais e as crianças de 1 ano a 4 anos. Entre os estados, São Paulo é o que tem mais casos de dengue em números absolutos, com um total de 2.062.418 casos em 2024. Em seguida estão Minas Gerais, 1.696.518 casos, Paraná, 643.700 casos e Santa Catarina, 363.117 casos. Quando se eleva em consideração o coeficiente de incidência da doença, o Paraná registra 5.625,2 casos por 100 mil habitantes. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
No próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, termina hoje o prazo para a realização das convenções partidárias visando as eleições deste ano. Reunião define novas medidas para acabar com conflitos agrários na região.
Será feito um cadastramento dos supostos índios.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Foi encontrado ontem o corpo do jovem que se afogou na prainha de Santa Terezinha de Itaipu. Na tarde de sábado, por volta das 16h40, Corpo de Bombeiros da cidade de Santa Terezinha de Itaipu foi acionado para uma ocorrência de busca e salvamento na prainha do Lago de Itaipu. Segundo informações, um jovem de 18 anos de idade estaria no local com demais amigos e, quando entrou no lago, teria se afogado, não sendo mais visto. Equipes iniciaram as buscas ainda no sábado, as quais foram interrompidas devido ao anoitecer. Já nas primeiras horas de domingo, o corpo do jovem foi encontrado pelos bombeiros. Ele foi identificado como sendo soldado do Exército Brasileiro, Osiel Lopes de Amorim, de 18 anos de idade. Neste mês de agosto, prazos relevantes se iniciam e se encerram, conforme deliberações públicas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Reportagem Regis Guerreiro.
Nesta segunda-feira, termina o prazo para partidos e federações realizarem convenções partidárias para deliberarem sobre coligações e escolher candidatos e candidatas aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadora. Após a definição das candidaturas, as agremiações têm até o dia 15 de agosto para registrar os nomes na Justiça Eleitoral. A partir de amanhã, terça-feira, dia 6, emissoras de rádio e de televisão não poderão, em sua programação normal e em seu noticiário, ainda que sob a forma de entrevista jornalística, transmitir imagens de realização de pesquisa ou de qualquer outro tipo de consulta popular de natureza eleitoral em que seja possível identificar o entrevistado ou em que haja manipulação de dados. Dar tratamento privilegiado a candidata, candidato, partido político, federação ou coligação, inclusive sob forma de retransmissão de live eleitoral. Ainda é proibido veicular ou divulgar filmes, novelas, minisséries ou qualquer outro programa com alusão ou crítica voltada especificamente à candidata, candidato, partido, federação ou coligação, mesmo que dissimuladamente, exceto programas jornalísticos ou debates políticos. Também é proibido divulgar nome de programa que se refira à candidata ou candidato escolhido em convenção. O próximo dia 16 de agosto marca o início da propaganda eleitoral geral, após o prazo do registro das candidaturas. Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa. 16 de agosto é também o último dia para os tribunais regionais eleitorais listarem as emissoras que transmitirão a propaganda eleitoral gratuita de candidatos e candidatas no município onde não haja emissora de rádio e TV, se for requerido. Até o dia 20 de agosto, o Tribunal Superior Eleitoral deverá divulgar os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido para destinação de recursos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, calculado sobre o total de candidaturas que constam de pedidos coletivos e individuais no território nacional para a destinação de tais recursos públicos. Já a exibição de propaganda no horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão inicia dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Em reunião realizada no sábado, Polícia Federal, FUNAI e parte das lideranças indígenas de Terra Roxa iniciaram de forma positiva negociações que podem dar fim aos conflitos entre indígenas e proprietários rurais em Guaíra e Terra Roxa. Reportagem Adriel Marcelo.
Segundo a PF, ficou inicialmente acordado que as ampliações ou quaisquer ações violentas cessariam imediatamente e que seria feito um cadastramento de todos os ocupantes. A Polícia Federal e FUNAI se compromissaram com o cadastramento nas ocupações e a acompanhar de perto o processo de aquisição e distribuição de terras por parte da Itaipu. As conversas continuarão na próxima semana com a finalidade de ajustar detalhes e fazer com que essa pacificação que se inicia possa ser duradoura. Conforme a PF, uma equipe de negociadores especializados foi enviada para a região e realiza interlocução técnica e pacífica entre todas as partes interessadas e diversas reuniões estão sendo feitas. Ainda conforme a Polícia Federal, a atual gestão da Itaipu Binacional, mesmo antes de decisão judicial e de forma proativa, resolveu adquirir propriedades na região e disponibilizá-las aos indígenas como forma de reparação àqueles que tiveram terras alagadas à época do início do funcionamento da usina. Com este apoio, a Polícia Federal, através de equipe de negociadores, e a FUNAI, através de seu escritório regional, dizem estar mediando de forma imparcial e independente a solução do conflito entre indígenas e proprietários rurais. Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.